Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 14 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que finalmente anunciou as cidades que ganharam lá a concorrência para receber a segunda sede da empresa. A Amazon confirmou ontem que vai dividir mesmo a operação dessa segunda sede em duas cidades e falou que as cidades são Long Island, Nova York e Crystal City, lá na Virgínia. Ela falou que vai empregar 50 mil pessoas e vai investir 5 bilhões de dólares nessas duas operações, e além disso, falou também que vai abrir uma terceira central um pouquinho menor lá com 5 mil funcionários na cidade de Nashville, no Tennessee. E enquanto isso, no mundo dos jogos, ontem pintou a confirmação da chegada do PUBG ao PlayStation 4. O lançamento do jogo ficou marcado para o dia 7 de dezembro. Ele vai custar entre R$107 e R$345, dependendo da versão lá que a pessoa resolver comprar. A chegada do PUBG ao PlayStation 4 vem um ano depois da chegada do jogo também ao Xbox, e ele vai incluir agora no PS4 Pro, né, suporte HDR, né, que é uma coisa bacana, né, para quem tem esse console. Aí, como eu falei, o lançamento oficial vai acontecer no dia 7 de dezembro, mas o jogo está em pré-venda já, de ontem mesmo. E ainda sobre o PlayStation, pintou uma patente lá da Sony para uma espécie de controle novo lá pro console. Essa patente prevê a integração de uma tela sensível ao toque lá direto no controle, o que no fim das contas é uma coisa natural, né? Porque ele tem um touchpad, então o próximo passo é uma tela mesmo, né? A patente mostra que apesar da inclusão desse touchscreen, o design lá do controle se mantém o mesmo, né? Pelo menos o desenho lá no documento, e caso você queira ver o PDF, ele tá no link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o Cabify, que anunciou que vai começar a oferecer trajetos de táxi comum no aplicativo aqui no Brasil. Esse anúncio é resultado de uma parceria entre a Cabify e a Easy, e por isso os táxis aparecem lá justamente como Easy Táxi no aplicativo do Cabify. Aí a empresa falou, né, que por enquanto, pelo menos, está em caráter experimental, disponível só para clientes corporativos de São Paulo, mas é provável que logo logo isso seja liberado para mais pessoas, também para mais cidades, né? Vamos esperar para ver. E ainda sobre o mercado de transportes, a Bloomberg falou que a Waymo pode lançar o serviço pago de trajetos no mês que vem. A Waymo, para quem não sabe, é a divisão de carros autoguiados da Alphabet, que é a empresa mãe do Google, e a Bloomberg falou que inicialmente o serviço deve ficar disponível só em Phoenix, lá no Arizona. A Bloomberg falou ainda que esses carros vão circular em parceria com uma empresa nova de táxis, que não teve o nome divulgado por enquanto, e especulou que só um grupo reduzido lá de 400 pessoas vai ter acesso ao serviço aí no primeiro momento. E por último, sobre esse assunto, a GM anunciou que vai começar a deixar carros de outras montadoras serem alugados pela plataforma Maven de aluguel lá de carros de terceiros. A Maven serve para que o dono de um carro GM disponibilize lá o veículo para aluguel, né, ao invés de deixar o carro parado na garagem, e hoje a plataforma é composta por um corpo de mais ou menos 200 mil pessoas, né, que usam lá o serviço. Aí agora a GM anunciou que vai deixar donos de outros carros, né, de outras montadoras disponibilizarem também o veículo deles para aluguel, e isso deve começar a valer lá para metade do ano que vem. E enquanto isso, no mundo das redes sociais, a Snap perdeu o Nick Bell, que era o vice-presidente de conteúdos lá do Snapchat. Ele trabalhava lá desde 2014 e vinha liderando as parcerias, também criação de conteúdos originais lá da plataforma. Aí, com a saída dele, agora a equipe de conteúdo vai passar a ser liderada pelo Jared Grusd, que já foi CEO do Huffington Post, mas que recentemente vinha trabalhando já no Snapchat como diretor estratégico. E ainda sobre o Snapchat, eles lançaram ontem os perfis de amizades, que são timelines, né, com conteúdos lá que a pessoa compartilha com os amigos ou com os grupos ao longo do tempo. Esses perfis de amizades são privados, né, o que quer dizer que só a pessoa consegue ver esse histórico de conteúdo centralizados lá num lugar só. E junto dos perfis de amizades, Snapchat também lançou na Snap Store a possibilidade da pessoa comprar uns brindes lá, que tem o Bitmoji do usuário e também dos amigos. Lá o pessoal consegue comprar coisas como camisetas, canecas, adesivos também personalizados, né, com Bitmoji da pessoa e do amigo, mas por enquanto só o pessoal que usa Snapchat no iOS nos Estados Unidos tem acesso aí à compra desses brindes, no fim das contas, né, mas que é comprado. Aí, por fim, o Snapchat também anunciou as Bitmoji Stories, que vão usar lá o Bitmoji do usuário e do amigo para fazer uns conteúdos. O que rola é que o Snapchat vai aplicar os Bitmojis numa história animada, né, com situações engraçadinhas, e por enquanto só vai funcionar para quem usa lá o Snapchat em inglês. E ainda sobre redes sociais, o Facebook reconheceu que poderia ter feito mais para evitar vazamentos de dados que estão afetando 1 milhão de pessoas aí ao longo desse ano. O Facebook falou que foi avisado em 2013 que as APIs deles poderiam ser usadas para o mal, né, para roubar informações, mas no fim das contas, eles falaram que não fizeram nada a respeito. A rede reconheceu que seguiu em frente, né, buscando parceiros, e falou também que seguiu expandindo as APIs, né, para o pessoal conseguir acessar, e aí deu no que deu. E ainda sobre o Facebook, eles abriram um programa de testes lá do WhatsApp para o iOS. Esse programa de testes é uma coisa que no Android também tem já faz uma coisa de 2 ou 3 anos e deixa o pessoal se candidatar para testar recursos antes do lançamento oficial, né, do aplicativo lá para todo mundo. Aí no caso desses betas do WhatsApp pro iOS, a distribuição da versão de testes é feita por meio do aplicativo TestFlight, mas pelo menos por enquanto as vagas estão esgotadas já, apesar do lançamento ter sido agora. Então ainda assim, né, caso você queira se inscrever para tentar testar o beta do WhatsApp pro iOS quando pintarem mais vagas, como sempre, né, o link tá aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela voltou a disponibilizar ontem a atualização de outubro do Windows 10. Isso vem depois desse update ter deletado arquivos e pastas também do pessoal, né, quando foi liberado pela primeira vez lá no começo do mês passado. E de lá pra cá, a Microsoft achou o bug, corrigiu o problema e tinha liberado já em testes, pelo menos, né, pra ver se tava tudo bem. Aí agora ela se certificou de que esse update tá corrigido, né, não deleta mais o arquivo de ninguém, e com isso liberou a atualização pra todo mundo na ferramenta lá de atualização do Windows 10. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou mais uma novidade pro teclado de bode lá pro Android e pro iOS. Agora o que vai acontecer é que o teclado vai tentar mostrar os GIFs e stickers também certos lá, dependendo do contexto do que a pessoa estiver digitando, o que no fim das contas facilita a tarefa, né, de achar a piada certa lá para aquele momento específico. O Google explicou, né, que por enquanto o recurso funciona só para textos digitados em inglês, e como eu falei, isso vai funcionar tanto pro Gboard do Android quanto do iOS. E falando em Android, deixa eu comentar que a Xiaomi fez o que possivelmente é a promoção mais cretina de todos os tempos lá no Reino Unido. O que rolou foi que a Xiaomi chegou de forma oficial lá no Reino Unido, e para comemorar a chegada dela, anunciou uma promoção, né, que ia vender o telefone Mi 8 Lite por uma libra, que dá uns R$5. Aí, considerando, né, que geralmente esse telefone custa o equivalente a uns 750, 800 reais, a promoção fez bastante barulho, só que as vendas mal começaram e já esgotaram, né, as unidades lá do aparelho. Isso porque a Xiaomi tinha um incrível estoque só de 3 aparelhos lá por uma libra, só que, claro, né, não comentou isso com ninguém. E isso, obviamente, né, deixou o pessoal bem irritado, chamou atenção do equivalente ao Conar lá do Reino Unido também, que falou, né, que vai investigar essa situação. Aí, em meio a isso tudo, né, de novo, a Xiaomi conseguiu estragar lá a chegada dela no Reino Unido, exceto pelo pessoal, né, os 3 ingleses que compraram lá o aparelho por uma libra. E ainda sobre o mundo Android, a Samsung lançou aqui no Brasil a edição 2018 do Galaxy A7. Ele tem uma tela Super AMOLED Full HD Plus de 6 polegadas, tem 4 GB de RAM e até 128 GB de espaço expansível, tem bateria de 3.300 mAh e o destaque fica para as 3 câmeras lá na parte de trás. O Galaxy A7 2018 roda o Android Oreo e chegou aqui no Brasil custando de R$2.200 a R$2.500. Agora, uma outra coisa da Samsung que chegou aqui no Brasil também de forma oficial foi a versão 4G lá do Galaxy Watch. Ele funciona em parceria com a Vivo e custa entre R$2.600 e R$2.800 dependendo da cor lá do dispositivo. Aí, para o 4G funcionar, né, a pessoa tem que assinar o serviço Vivo Sync, que adiciona R$20 por mês no plano pós-pago da pessoa lá na própria Vivo, mas quem comprar o relógio com operador até o final desse ano não vai pagar nada por um ano para conseguir usar o Vivo Sync. Bom, pulando de um relógio para o outro, ontem o Spotify finalmente lançou de forma oficial o app deles lá para o Apple Watch. Por enquanto, ele só é um controle remoto glorificado, né? Então só consegue controlar o que está tocando lá no iPhone da pessoa, mas o Spotify já adiantou que quer expandir a utilidade dele para possivelmente, no futuro, né, a pessoa conseguir ouvir direto no relógio ou fazer stream lá para o relógio com 4G. E ainda sobre a Apple, ela confirmou que os novos Macs que forem consertados e não autorizados podem ser bloqueados lá, dependendo do procedimento que for feito. O que acontece é que o chip T2 desses novos Macs verifica, né, se o computador foi conectado lá ao sistema da Apple depois do reparo, e claro, né, só as autorizadas da empresa têm acesso a esse sistema de validação. Então, se o computador não passar por essa etapa, o sistema vai ser bloqueado, e isso vai acontecer para reparos tipo em componentes lá como a placa lógica ou Touch ID também, né, que tem acesso lá ao T2. Agora, a parte chata, né, que a Apple não explicou ainda todo o procedimento que vai causar o bloqueio aí do computador se a pessoa consertar numa não autorizada, mas ainda assim, né, se você quiser saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E por último, sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que ela anunciou um outro programa de reparos, dessa vez do MacBook Pro de 13 polegadas sem a Touch Bar. O que acontece é que algumas unidades aí desses Macs estão apresentando falhas no SSD, e isso, claro, né, faz a pessoa perder os dados aqui armazenados no computador. A Apple falou que os Macs que podem dar problema foram fabricados entre junho do ano passado e junho desse ano, então se esse for o seu caso, o MacBook Pro de 13 polegadas sem Touch Bar fabricado de junho do ano passado até junho desse ano, dá uma espiada aqui na descrição, né, pra não ter problema depois. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou!